Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:06, é o Sala de Redação que está no ar e começa com a pesquisa interativa, agradecendo, é claro, a você pelo carinho da sua sintonia. Você acha que o Grêmio deve fazer força para ficar com o Douglas Costa? Será que vale a pena? Pois é, nós queremos saber sim ou não, é a resposta que nós queremos de você, tá? E é, sabe como é que é? É no @esportesgzh no Twitter. E o patrocínio é Calcário e Argamassa com Fina Fida e Tintas Killing, a tinta gaúcha. Agora, eu quero dar um recado importante para quem tem hamburgueria. Vale para quem tem no Rio Grande do Sul, vale para quem está no Brasil. Porque há poucos dias atrás, um cidadão que tem uma hamburgueria na Bahia comprou da Pescaria. Sabe o quê? Hambúrguer de salmão, de cordeiro, de avestruz, de pato. Imagina, você que é dono da hamburgueria, o Maurício Saraiva chegar com a namorada às 21h para matar um hambúrguer e o teu garçom dizer assim: seu Maurício, o senhor que é um homem fino, o senhor que é um homem, né, letrado, bonito, famoso, nós temos hambúrguer de salmão, de cordeiro, de avestruz, de pato. Olha só a diferença que faz uma hamburgueria oferecer para Maurício Saraiva e sua finesse pessoal. Todas estas possibilidades, Pescari, é empório.pescari é o Instagram, tá? Além de carnes exóticas, lá tem rã, tem lagosta, tem camarão de tudo que é jeito, peixe, tem tudo que é jeito, tá? Ah, e tem frango orgânico também, e que não é do Orgânicos Denardin, porque lá é só verdura. Frango orgânico, não é, é melhor que essas galinhas aí, ô Maurício, tu que gosta de galinha, sabe? Frango orgânico pra ti, tá? Pra ti nunca mais me esculachar que eu te convidei pra jantar e tu dissesse que eu dei uma galinha caipira dura pra ti, tá? Lá na Pescara tem galinha caipira e tem frango orgânico. Vai lá, tá, meu? Não, não tá
certo. Ser dura, pra ser dura, ela tinha que amolecer muito.
Ah, tá. Mas não é o que eu não comprei na Pescaria. Foi esse. Esse foi o erro, Guerrinha. Empório.pescaria, tá? E o pessoal da hamburgueria, não esqueça, hein? Alex Bagé, o Grêmio deve ou não deve? Ah, esse troço já tá ficando chato, mas eu vou te perguntar de novo. O que, que eu vou fazer? Foi o que o Bertoncello botou só na alternativa, então vamos lá.
Só tem um interessado no Douglas Costa, Pedro.
O Grêmio?
No Copacabana Palace, Pedro. Mais ninguém.
Tá bom. Boa tarde, Pedro. Bagé, fala.
Essa e foi o padre boa. Também, é muito casamento, né, Guerrinho?
E o padre, o padre cobra uma grana também.
Ontem quando nós falávamos do Douglas Costa...
Tá baixo, Alex. É um...
Olha, eu tô nas tá mesmas baixo. Coisas que eu faço desde 10 tá. de março
agora
de
sim, 2021. Agora sim,
vai, alguém agora mexeu sim. lá.
Ah, não reclama, rapaz.
Só, não, mas só, quem reclamar, arrumar... vocês reclamaram, eu só disse que tá nas mesmas configurações. Ontem... Ontem,
desculpa quando... ter alertado você, Alex, a intenção não foi magoar você, tá?
Desculpa eu ter nascido, inclusive. Ô Maurício, eu não consigo guardar dinheiro, tu acha que eu vou guardar a mágoa? Tô pô, tentando alguns anos. Mas ontem quando nós falamos do Douglas Costa, eu até usei uma figura de linguagem que a gente usa muito no meio do futebol, né? Pra quem trabalha de repórter. Que é o seguinte, olha, a direção jamais vai dizer isso publicamente. Porque a partir do momento que surgiu a informação de que uma proposta estaria nas mãos do presidente pelo Douglas Costa, eu fui conversar com algumas pessoas importantes e me disseram a mesma coisa. Olha, o Grêmio tem que pagar agora nos próximos dias, aí entre fevereiro e março, 2,5 milhões de reais de uma parte da luva combinada, né, que seria diluída ao longo do contrato do Douglas Costa, sem contar o salário que já é bastante considerável. E o Grêmio, nesse momento, sabe que quando o Grêmio trouxe o Douglas Costa, não contava com rebaixamento. Então, esse dinheiro que deixou de entrar...
Esse rapaz te deu esta informação. Ele não te deu uma segunda informação que o Douglas Costa tem obrigação para receber esse dinheiro, se dedicar, de não levar cartão amarelo em momento decisivo, meio de propósito.
Ah, sem dúvida nenhuma. Mas sabe? É que essa mesma pessoa, Pedro,
jogar mais do que casar...
E eu falei ontem isso e repito agora, me disse o seguinte... O Douglas Costa não quer ficar no Grêmio. O Grêmio sabe disso. E o Grêmio já comunicou ao Douglas Costa que não tem condição de pagar o Douglas Costa. É exatamente essa frase. O Grêmio colocou para o Douglas Costa. Olha, em função de tudo que aconteceu, não temos condições de pagar. Mas onde que eu quero chegar? Que tá chato, tá. Só que hoje o Grêmio está praticamente, eu não sei a religião de quem está lá no Grêmio, ou se tem religião, mas se for católico está rezando para que chegue realmente a proposta, que possa viabilizar uma saída do Douglas Costa para que o Grêmio não tenha que pagar todo o compromisso que está assinado. Porque como o Grêmio assinou e a gente sabe que o contrato tem que ser cumprido, bom, o Douglas Costa vai ter todo o direito de daqui a pouco não abrir mão de nada. Ele não veio para o Grêmio, ele não veio para uma ONG, ele veio para um clube de futebol. Ele não é obrigado a jogar de graça, ele não é obrigado a jogar com salário atrasado. Agora se espera, claro, e se esperava que ele pudesse ter rendido muito mais. E isso vai causar um problema para o Mancini. O Mancini ontem, quando fez o primeiro trabalho em que ele esboçou o que seria o time titular do Grêmio, ele está contando com o Douglas Costa no time titular. As duas únicas novidades seriam o Orejuela na lateral direita e o Bruno Alves no lugar do Kahneman, que está machucado. Mas ele conta com o Douglas Costa. Agora, eu como jornalista, como torcedor, como um cara que gosta de futebol, eu não vejo mais sentido nenhum da relação Grêmio-Douglas Costa. Só que o Douglas Costa está muito bem amarrado para o contrato, né?
Tem um outro elemento aí, Bagé, que também se conversa numa repactuação, que seria uma saída. O Douglas Costa, ele quer ficar em Porto Alegre, ele veio para ficar perto dos amigos, da família. É um planejamento de carreira dele, isso. Né? Ele queria encerrar a carreira aqui em Porto Alegre. Fez uma boa fortuna lá fora e agora ele quer jogar num lugar onde dê prazer para ele. E o Grêmio não tem como pagar. O caminho, uma saída seria a repactuação. Mas aí tem um outro elemento que entra na vida do Grêmio. Tu vai repactuar um contrato que ele é alto, são 40 milhões por 30 meses, tu vai necessariamente empurrar esse pagamento para a próxima gestão. E a gente sabe que é ano eleitoral no Grêmio, que vai ter eleição no final do ano. Também isso entra no contexto todo dessas conversas Douglas Costa-Grêmio.
Ele ficar é ruim. É ruim pro Grêmio, é péssimo pro Grêmio. Porque mesmo nesse cenário que
inclusive
o Léo
pra ele.
Ofereceu... Não, inclusive para ele. Porque inclusive nesse cenário aí que o Léo citou, tu tem um prejuízo enorme pro clube. O problema tá resolvido agora, mas como disse o Léo, tu tem um problema resolvido. Olha o Kleber, gladiador. Olha o pepino que ficou para ser pago lá pelas gestões anteriores. Não é esse o perfil do Romero do Bolzano. Não é esse o perfil dele.
Gladiador é diferente. O Filipão botou ele pra rua.
E botou ele treinar separado.
Não, tudo bem, mas terminou na justiça. O que eu defendo, Pedro. Não, perfeito. Claro. O que eu estou defendendo é o seguinte, é que eu estou vendo nesse caso sinais claros de que isso vai terminar, se o Douglas Costa ficar, isso vai terminar na justiça com prejuízo para o clube. Porque a gente está vendo os movimentos de um e outro, são movimentos teatrais, diz mas não diz, olha, eu gosto de ti, eu te amo, mas a gente vê na prática que não é o que acontece, sabe? A questão é muito simples, é o que disse o Bagé. O Grêmio Série B não tem como pagar o Douglas Costa. Não tem como pagar, é outro
Sim,
mundo.
Mas o Grêmio, e ele tem que entender isso. O Grêmio não tem como pagar, mas o Grêmio tem um contrato que deve ser cumprido e o Douglas Costa não precisa abrir mão de nada. Eu só gostaria de esperar do Douglas Costa o seguinte: ou ele consegue uma transferência, ou ele joga, ele se esforça e faz com o Grêmio uma programação de pagamento. Durante 10 anos. Claro, como fez agora o Daniel Alves. O São Paulo tinha que pagar 12, 15 milhões para ele, fez uma negociação para 10 anos.
Ele pode fazer um plano
anos.
De previdência com o Grêmio, Pedro?
Exatamente.
Ele faz um plano de previdência,
claro, e o Grêmio azar.
Se o Grêmio não quiser...
O Grêmio azar,
não, Maurício. Se o Grêmio não puder pagar agora, Pedro... se o Grêmio... alguém de nós está com delay, eu peço perdão aqui. Eu não sei se sou eu porque eu estou plugado, mas a gente daqui a pouco dá um
eu
jeito.
Eu te perdoo, desculpa, não sei os outros.
Eu também te
obrigado, pergunto. Obrigado, presidente.
Eu vou pensar até o final do programa. Depende do teu comportamento.
Em relação ao Douglas Costa, Léo, o que o Grêmio fica, e é uma expressão da qual eu não posso escapar, e já deve ter sido usada outras vezes, mas é inevitável, não encontro outra palavra. O Grêmio está refém do Douglas Costa, e esta situação beneficia um dos lados da negociação. Se o Douglas Costa quiser, de fato, melhorar a sua imagem junto à torcida, ele pode não abrir mão de dinheiro, porque ele não é um benemerente. Ele pode postergar pagamentos como prova do seu interesse em dar o melhor para o Grêmio. Mas é o que ele pode. Ele não é obrigado a isso. Vai depender de como se negocie. Mas que o Grêmio é refém do Douglas Costa, isso não se trata nem de opinião. É só você olhar a negociação, o fato está lá, está estabelecido.
Maurício, eu vou repetir o que eu disse ontem. Ele não tem querer. Se o Grêmio não tiver dinheiro, o Grêmio não paga. Porque a premissa para te pagar uma conta é tu ter o dinheiro. Se tu não tem dinheiro, tu não paga a conta. Tu não consegue ser correto quando tu não tem o numerário. O Grêmio tinha um faturamento de Série A e hoje tem um faturamento de Série B. O Grêmio poderia pagar com faturamento de Série A e não pode pagar com faturamento de Série B. Então o melhor, o mais inteligente, o mais, digamos assim, o mais lúcido de todas as partes é o seguinte: ou o Douglas Costa vai embora e arruma um contrato, ou ele faz uma programação de pagamento e joga profissionalmente, ajuda o Grêmio, que se o Grêmio estiver bem, começa a ter mais pay-per-view, começa a vender mais camisa, começa, sabe, a entrar toda uma série de recursos financeiros que hoje o Grêmio não tem, porque o time está na segunda divisão e o torcedor já não paga.
Ele pode virar sócio do Grêmio.
Pode virar sócio do Grêmio. Exatamente. Tem como fazer.
Vamos ganhar junto.
Com dignidade isso aí, com dignidade, que até agora o Douglas Costa não teve dignidade com o Grêmio, porque ele até agora ele só se apresentou para receber, para jogar ele não se apresentou. Eu fui lá no estádio do Corinthians, lá no Itaquerão, tá? E ele tava de roupa lá, ele não tava fardado. E aí, Guriz, terminou?
Ele quase não foi para aquele jogo,
né? Casamento com o Grêmio, que eu não aguento mais falar do Douglas Costa só fora do campo.
Eu acho que o caso do Douglas Costa, o caso do Douglas Costa é muito claro. Ele não vai abrir mão do que ele tem para receber. Ele só veio para cá, ele gosta do Grêmio, sim, mas ele gosta de dinheiro. Porque se ele só gostasse do Grêmio, ele diria como o D'Alessandro fez com o Internacional. R$40 mil por mês. Não foi isso que ele fez. Bom, no futebol brasileiro, quem pode pagar esse salário para o Douglas Costa? Flamengo, Atlético e Palmeiras, certo? Algum deles tem interesse no Douglas Costa? Que se saiba, não. Então, qual é a saída para o caso? A saída para o caso é o Grêmio encontrar alguém no exterior, e aí vai precisar de que o Douglas Costa aceite voltar para o exterior. Aonde ele pode se aproximar do que ganha no Grêmio? A posição dele hoje é muito tranquila. É muito tranquila. Olha, eu vou receber um dia. Um dia eu vou botar a mão nessa grana. Como ele não está batendo de porta em porta para arrumar o do rancho, ele não está preocupado com isso. Se vai ser agora, se vai ser depois, mas vai ser. O pepino, talvez não, com certeza, não vai estourar na mão do Bolzan. Vai estourar na mão dos próximos. Esses é que vão pagar a conta. Então o Grêmio tem só uma única saída: encontrar um clube no exterior disposto a se aproximar do que ele ganha no Grêmio. Mas aí vai precisar dele aceitar, claro, é só isso.
E ele querer. É que, na verdade, a grande demonstração de gremismo que o Douglas Costa poderia dar ao Grêmio agora é entender essa situação, e ele, o staff dele, também trabalharem por um outro clube fora do Brasil. Né? Porque assim, mesmo que...
Até só
que
eles não estão fazendo isso. Acredito que está
acontecendo,
né,
Diogo? Porque mesmo... Porque mesmo que o Douglas Costa não seja mais aquele Douglas Costa, enfim, lá da Copa de 2018, enfim, o do Guardiola e tal, ele tem mercado em alguns outros mercados, a Major League Soccer, por exemplo, ou o próprio Qatar. A Liga Americana levou o Pato para jogar, ou melhor, para não jogar lá no Orlando City, imagina. Então, se ele tivesse um trabalho, eu acho que ele teria espaço nesses mercados. Mas o que eu tô vendo é isso aí que o Guerrinha disse: ele tem muito dinheiro e ele não está preocupado, entendeu? O Grêmio que se vire para pagar o que ele tem que pagar, ele, dane-se.
Potter, por falar em pagar, como é que tá o andamento, né,
Pedro?
Hein?
Não, só para completar ali, pegando o gancho do Diogo, ele... Tudo bem que o Douglas Costa não rendeu o que a gente esperava, ele chegou no meio da temporada, ele teve lesões, teve um episódio no final do ano que foi muito ruim. Para mim foi uma decepção, eu não tinha essa imagem do Douglas, o deboche com o torcedor, enfim, ali faltou até uma certa maturidade. Mas o Douglas Costa, para vir para o Grêmio, ele abriu mão de dinheiro também. E o que ele está ganhando no Grêmio, que ele vai ganhar no Grêmio em 30 meses, era o que ele ganharia em um ano na Juventus. Ele alongou esse prazo justamente para se encaixar, ficar um pouco mais próximo de uma realidade brasileira, para poder jogar no Grêmio. Ele não entregou em campo tudo o que a gente esperava. A gente esperava que ele fosse...
Não entregou nada.
Mais decisivo, não. Ele teve bons momentos, mas ele não foi decisivo como a gente esperava.
Bons momentos quando? Onde? Onde é que tu viu isso? Me conta.
Ele teve bons momentos.
No jogo contra o Atlético, o Grêmio já não podia mais, dependia da
juventude. É que era um cenário Série A.
Foram lampejos, tá?
Tá bom.
A questão, ele está em
débito. Por R$1,5 milhão por mês ele entregou lampejos.
Mas aí faltou a outra parte, que é o Grêmio tinha que investigar e ver se o Douglas Costa poderia entregar em todo jogo 3 pontos.
uma atuação decisiva a cada 90 minutos. Não entregou? Perfeito. Mas assim, o Grêmio...
Não, mas não é a cada 90 minutos. Sabia, se ele entregasse uma só, o Grêmio escapava da Série B. Se ele entregasse uma só.
Não, mas não foi só por uma partida do
Douglas Costa. Demorou a chegar, Léo. Alguém pra dizer não.
O Grêmio passou 37 rodadas na zona de rebaixamento.
Eu sei, e aí contratou o Douglas Costa pra tentar sair.
Sabe o que eu acho que é uma questão aí que tá no meio desse papo de vocês? É o seguinte, é que esse acordo todo do Douglas Costa baixar o salário dele foi uma demonstração de gremismo dele. É verdade, foi mesmo. Era um contexto de Grêmio com Série A. Com 100 milhões a mais de receita, agora mudou completamente. Então aquele acordo, e mesmo esse esforço que o Léo referiu, que é válido mesmo, ele é insuficiente ainda na Série B, não dá. Então ou ele abre mão, ou ele tem que trabalhar para um acordo para todos, porque essa solução que eu estou vendo aí, ele ficar emburrado e jogando ou não jogando, e o Grêmio pagando a justiça, é o pior.
Emburrado agora, com 1,5 milhão por mês. Ô Potter, vamos trocar de assunto, agora, eu também acho que...
Até agora, e o Diogo... cita até um certo teatro do Grêmio, porque é uma negociação que ela está num bazar de cristais, mas até agora, nessa pré-temporada pelo menos, eu não vi o Douglas Costa emburrado. Até o que se mostra nos treinos é de um cara afim. É de um cara, inclusive, sendo preparado, tendo uma base para uma temporada que vai ser longa. Enfim, vamos esperar. Eu acho que vai ser a novela do verão.
Não, tu visse mal. Ele tava com Covid, não tava nem treinando, ele tava em casa. Potter... Não. Vamos fazer o seguinte, Potter, vamos trocar de assunto, porque o Douglas Costa, bah, eu também já estou cansado disso, mas vamos lá. O Inter estreia no Campeonato Gaúcho contra o Juventude com titulares. Tu gosta dessa ideia ou tu preferia que eles treinassem mais e entrassem mais adiante no campeonato? Com titulares ou com o time mais próximo disso, né?
É, o time que aparentemente é titular, né? Tava acompanhando agora há pouco, o David não foi apresentado ainda porque faltam alguns detalhes, né, de assinatura para assinar o contrato e aí começar a estar até treinando separado, então certamente não deve pintar. Pedro, a ideia inicial era testar os garotos, né? Eu queria realmente usar o gauchão para isso. O Inter, começando com os titulares, vai desgastar mais eles para rodar para o ano inteiro. Acho que certamente esse perigo se corre, né? Eu esperaria um pouquinho mais. Eu usaria o Campeonato Gaúcho, principalmente esse comecinho, para realmente colocar uma meninada e mostrar para eles que eles estão... em competitividade com os times, com os jogadores principais do elenco, né? Eu usaria para isso. Mas deve ter alguma razão para o titular, já, ou talvez os caras querendo jogar logo, o Medina querer testar logo as suas ideias, porque, vamos lá, o Medina tá treinando. Para testar ideia tem que ser jogo valendo, né? Com um time de transição não tem teste de ideia do cacique, né? Porque não são os jogadores que ele vai colocar para jogar os 11, pelo menos todos juntos. Então, Pedro, eu esperaria um pouquinho mais. A minha opinião é de esperar um pouquinho mais para desgastar menos os caras, né? Mas certamente deve ser um pedido do cacique para tentar fazer girar logo a máquina, né? Para o óleo entrar nas engrenagens ali e as coisas andarem mais rápidas.
Ou só pode ser esse o pensamento, né? Se a gente quiser fazer uma diferença do Grêmio, o Grêmio tem o mesmo treinador do ano passado. Então ele pode treinar mais tempo porque ele já conhece os jogadores, já conhece as soluções. E o Medina ainda vai ter que conhecer em jogo aqueles jogadores que ele tem. E talvez ele tenha alguma pressa a mais do que Wagner Mancini.
Então ele não tô vai assinando conhecer... embaixo contigo nessa aí, Pedro.
Ele não vai mais um ano sem os meninos, né?
Esse é o ponto, Guerrinha.
Né? Mais um ano sem os meninos. Então o Inter que quer aproveitar, exato. O ano que o Inter quer aproveitar os meninos. Ele usa
os meninos na rodagem aí, Guerrinha.
Não, mas ele bota os meninos. Olha aqui, ó, sabe por que ele vai usar titular? Porque o gauchão virou uma Copa do Mundo pro Inter. Esse é o problema. O Inter quer marcar o maior número de pontos possíveis para levar a sua decisão para o Beira-Rio, entendeu? Do campeonato, para tentar voltar a ganhar o campeonato, porque nos últimos anos ele tem decidido fora, ele faz menos pontos do que o Grêmio e acaba jogando na arena e acaba perdendo o campeonato. Virou Copa do Mundo para o Internacional, eu tenho dito isso há algum tempo já. A única chance do Inter ganhar, claro que se mudar o quadro, se mudar, contratar bem, se encaixar, pode até acontecer, mas com o que tem no momento, o Inter só tem chance de botar a mão num título. Só no gauchão, mais nada.
Mas, o time é o mesmo. Guerra, junto com o seu argumento, eu estava preparando uma brecha para entrar e que bom que você já abriu o mato aí. Eu não vejo uma referência a aproveitamento, e não é de grupo, a aproveitamento, a chance que seja dada de titularidade a jogadores recém-vitoriosos de um ano encantado da base do Internacional, onde há jogadores em posições que no time titular não firmaram titulares. A começar pela lateral esquerda. mas também no setor de meio campo, onde primeiro, segundo, terceiro jogador de meio não estão definidos. E ali na base você viu jogadores, e não estou falando só da Copa São Paulo, onde o Inter ficou fora 2 dias atrás para o Palmeiras. Eu estou falando do sub-20, do Inter que vai para Libertadores da categoria. Eu não enxergo uma declaração ou uma perspectiva de que esses garotos talentosos, e não porque sejam garotos, e sim porque têm talento, que eles possam ter a oportunidade de virarem titulares em curto ou médio prazo. E o Cacique Medina que chega, ele nem era obrigado a conhecer a base do Internacional, ele tinha outra realidade. Ele precisa chegar aqui e ter uma orientação da direção de que é perspectiva, é convicção da direção de que a base qualificada precisa ser aproveitada. Eu não quero ser injusto, mas eu não estou ouvindo manifestação alguma de que desta base vitoriosa o Internacional possa tirar jogadores ao invés de ir no mercado contratar jogador nota 6.
Pois é, e aí se o Inter vai começar com os titulares, Leonardo Oliveira, tu tens sempre uma opinião importante sobre isso. Os jovens realmente outra vez não terão oportunidades. E aí, bom, aí faz o quê?
É, a temporada está começando, né, Pedro? O time que começa nem sempre é o que termina. Se aposta muito, por exemplo, que o Tauan Lara é um jogador que vá ter oportunidade que... E me disseram, olha, o Moisés vai ter que suar muito, porque o Inter está apostando muito alto no Tauan Lara e já há uma perspectiva de que ele atropele na largada. Né? O Maurício, que não é cria da base do Inter, mas ainda é um jogador com idade sub-20, deve começar como titular, porque o David não tá regularizado ainda, não veio o cara do lado direito, começa com o Maurício do lado direito. O próprio Yuri, que é um jovem, tem 20 anos mesmo, não tendo sido formado aqui, terminou a formação. Eu acho que a temporada ela vai oportunizar, porque nós vamos ter muitos jogos. Né? A temporada ela vai ser muito apertada, ela vai ser muito espremida. Eu acho que alguns jogadores, com passar das últimas duas temporadas, eles amadureceram a ponto de começar a ganhar mais espaço. Acho que o Johnny é um nome muito interessante. O Johnny termina o ano descobrindo onde ele joga. O Johnny foi 5, o Johnny foi... jogador da linha, da segunda linha, de 4 por dentro. O Johnny é o cara que ele faz o área a área.
E mas o Inter está atrás de volante, não é o Johnny, ele quer o volante que vai contratar.
Não, mas é que a temporada é longa. Eu acredito, pelo menos, que esses jogadores vão ter mais espaço, vão ter mais minutos, né, para jogar. Principalmente esses 4 que eu citei. O Yuri eu não sei se fica, o Yuri é titular, mas o Maurício, que terminou a temporada bem. O próprio Palácios terminou a temporada num processo de recuperação técnica. E o Tauan Lara, principalmente, no qual se aposta, eu acho que esses jogadores vão ter...
E o menino do gol do Corinthians lá?
Isso aí parece que tá fazendo inscrição
não,
na
faculdade. Não, sério, me fugiu o nome dele.
Gustavo Maia.
Gustavo Maia.
Depois daquele gol, a desgraça pegou.
Quando a gente citou ele esses dias aqui, Bagé, eu recebi de uma pessoa da direção que ele e o Maurício são homens que o Cacique pensa em utilizar pelos cantos.
Em tese ele vai ter mais espaço, frente, já, porque o Cacique Medina gosta de jogar com ponteiros extremos.
A pergunta é a seguinte, tem o David,
O David não pode jogar todas as partidas o ano todo, ele não vai jogar sem jogar
95%.
Bom, o time titular tem que ter reserva, enfim.
A manchete de que o Inter vai começar com o time titular é que o Cacique vai escalar o que ele melhor imagina para aquele momento. Isso não quer dizer que vai ser um time titular. Como disse o Pedro na manchete, pode ser um time misto. Né? E, nesta mistitude, não existe a palavra, mas todo mundo entendeu, pode pintar garotos. Se os garotos surgirem ao lado de jogadores melhores, pode até ser melhor para os garotos entrar num time do que num time só de garotos. Mas essa informação eu não tenho. Eu estou colocando aqui, Guerrinha, uma torcida minha. Que vamos lá, um zagueiro garoto ao lado do Cuesta é melhor do que um zagueiro garoto ao lado de um zagueiro garoto. Um meio campo garoto ao lado do Edenilson é melhor do que dois garotos surgindo ao mesmo tempo. Mas eu não tenho essa informação. Talvez ele possa fazer esse time misto utilizando mais garotos perto dos caras que vão ser titulares certamente. Cresce todo mundo. Se essa ideia for a que vai lá, então daqui a pouquinho a gurizada aparece.
É a melhor
Repito,
ideia.
Eu não Inter, sei se existe essa vontade.
O Inter não tem sei. Lateral, não tem um lateral direito na base que tenha que buscar fora.
Na Copa São Paulo jogaram o Varjão e jogou o Bernardo.
O Bernardo
são fracos.
Titular.
São fracos ou
não,
são razoáveis?
O Varjão tá em o Bernardo até me chamou a atenção. O Bernardo é um jogador de boa força, chega bem à frente. O Varjão, principalmente no jogo contra o Palmeiras, ele sofreu muito, até porque o cara que estava jogando pelo lado dele, eu acho que é Jonathan. É
mas contra o Palmeiras, todos sofrem.
Gols, cara.
Tá, todos sofrem.
É, o Varjão está em formação ainda, é um jogador que fisicamente ele sentiu aquele jogo, por exemplo. Mas o lateral mesmo, Guerra, que o Inter tinha, ele acabou sendo vendido, né? O que nem estreou no profissional.
Isso, Tobias.
Foi apresentado agora no Shakhtar Donetsk. Esse, inclusive, me foi dito lá no ano passado, assim, ó, o Inter tem um jogador pronto para colocar no time e sair jogando, decolando, se for o caso. Que o Vinícius Tobias, embora fisicamente ele ainda fosse... Ele tinha 17 anos, né? Ele estava em formação, tecnicamente ele era apontado como fora da curva.
Pois é, e sabe que essas coisas me surpreendem, cara. Olha, na base é obrigado a ter um lateral direito. Tu não tem que buscar fora, tu não tem que gastar. Na base é obrigado a ter um volante. É obrigado. O Internacional foi o maior revelador de volantes na sua história. Se a gente for enumerar aqui, a gente vai passar 2 dias falando de volantes do Internacional. Agora o Inter, ao contrário, o Inter vai buscar fora. Quer dizer, e aí me diz assim, porra, a base está espetacular. Sim, e quando é que vão jogar os guris da base, está espetacular? Vão esperar ficar ruim para jogar? Então tá na contramão, tá na contramão.
Olha aqui, sabe, ó, Henrique, chegou...
Curiosamente, se tu for... Fala, Pedro.
Chegou o Gimo Jato Seco. Quando tu tiver problema aí, Diogo, eu vou te avisar. Ah. O Gimo Jato Seco elimina todos os insetos, até os mais difíceis. Sabe como? Com moléculas de última geração. Já pensou nisso?
Espetáculo nesse calorão.
Tá. É seco, é Gimo. E quando é Gimo, o que que é? Qualidade comprovada. Verão é para se divertir. Passe no Zafre antes de partir. Guerrinha, por exemplo, está indo lá para o Labi, na pousada, está fazendo um rancho no Zafre ali da cavalhada, né?
Isso, ali já perto
da Edgar Pires de Castro ali.
Isso, já faço ali mesmo e já. Vamos
já vai, não, já vai direto, pega a Belém Novo, entra à esquerda, claro, e tá no Labi.
Pronto, vamos lá.
Tá? Então passe no Zafre para aproveitar, tá? Ruder no controle da sua segurança, com equipe capacitada, estrutura completa, equipamento de ponta, experiência aprovada e aprovada no estado. E, esse calor, split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Frigelar tá aberta, amanhã tá esperando você. Olha, tem ventilador de tudo que é jeito, tudo que é marca. Tem ar-condicionado de tudo que é jeito, tudo que é marca. A Frigelar ali na Pernambuco tá esperando você, hein? Bom, se não for azar, é teu, meu. Passa o calor que tu quiser. Agora, se tu for na Frigelar, tá resolvido o teu problema. Bom, resolvo o meu problema também, chamando o intervalo comercial e dizendo que logo depois volta ao Sala de Redação.
Pescari, pescados da melhor qualidade em atacado e varejo. Grande variedade de frutos do mar, carnes nobres e exóticas, filés de peixes, camarões, lagostas, aves especiais, cordeiro, vinhos e condimentos com preços de distribuidora. Só de pensar já dá água na boca. Pescari, pescados e carnes nobres. Leve a vida mais leve. Empresa do Grupo ALS Brasil. Informações 51 98941 7830. Instagram, empório.pescari.
Nissan Frontier XE 2022. A IESA Nissan tem o maior estoque do estado à pronta entrega. Venha fazer um test drive na picape vencedora de todos os comparativos e aproveite um baita desconto de mais de 30 mil reais. Isso mesmo, mais de 30 mil reais de desconto. A Nissan Frontier é demais. Juntos, salvamos vidas.
Sabe por que é melhor investir com o Sicoob?
Bom, eles dão muito apoio e informação para quem tá começando e...
Além do super atendimento, tem agência em toda parte. São muitas formas de aplicar bem o seu dinheiro.
Dá para aplicar, acompanhar e resgatar direto pelo celular.
Para quem quer ter uma poupança, um tesouro direto, fundos de investimento, previdência...
E o retorno também vem em forma de investimentos na comunidade.
Invista com o Sicoob.
O melhor retorno para o seu jeito de investir.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? vem com a Steel. Esta é pra você que vai sair da cidade.
Peguei a estrada, cheguei na toa. Eu vou pra feira, não fico à toa. Eu como na praia, eu gosto de sol. De pegar onda e jogar futebol. Passo o dia no mar, só quero me divertir. Passei no Safari antes de partir.
Verão é pra se divertir. Passe no Safari antes de partir.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar... Nossa, com Fida, isso é que é colheita! Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante? Pensou Fidagran da Fida?
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing, Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga!
Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
Estamos de volta, 1:37. O suco de uva da Aurora é integral e agora tem nova embalagem. É saudável, é para toda a família e é sobretudo uva até a última gota. Empréstimo consignado sem sair de casa é com o Age, hein? É só acessar age.com.br e você contrata o seu empréstimo em poucos cliques. Crédito sujeito a análise, consulte condições dos produtos. Bagé, tu tá tranquilo em relação à estreia do Grêmio dentro desse campeonato gaúcho que começa na próxima quarta-feira contra o Caxias? Será que o Grêmio tem, com a sua transição, condições de bom enfrentamento?
Ah, Pedro, sinceramente, tranquilidade é algo que o torcedor do Grêmio não tem já, pelo menos no último ano, na última temporada. Mas eu não, pelo menos enquanto as coisas andarem nesse ritmo que estão andando pelo Grêmio, não adianta também eu exigir coisas que eu sei que, de alguma maneira, não vão acontecer no Grêmio. Tem que trabalhar com uma realidade. O grupo de transição é comandado pelo Cezinha, que é o César Lopes, que é um cara fenomenal. Com certeza o Grêmio tem condição ali, a partir do momento em que entenda isso, né, de trabalhar futuramente um técnico criado na casa. É um cara que dá uma estrutura muito boa para esses garotos, já passou por várias categorias do Grêmio. É um cara que conhece muito futebol, que trabalha muita tática com esses meninos. Meninos, modo de falar, né? Porque alguns já são conhecidos do torcedor. E eu tô com um espírito, Pedro, que eu penso que tem que ser nesse momento do Grêmio. É claro que o Grêmio tem que entrar e, se possível, ganhar, porque dá uma moral e o torcedor tá muito cabisbaixo nessa arrancada de ano. Mas o Grêmio entra com um peso diferente esse ano. O peso do Grêmio esse ano é a Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, mas tem que passar por todo mundo. Mas se não passar em Copa do Brasil, se porventura não conquistar o título do Campeonato Gaúcho, o trunfo, a carta na manga do Grêmio é chegar entre as quatro primeiras colocações na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero só fazer um destaque rápido sobre o Ferreira. A sequência do Ferreira no Grêmio, ela se deu nesse momento muito mais pela vontade do Ferreira do que qualquer outra situação. O Ferreira chegaram sondagens e chegaram propostas para o Grêmio, e que em determinado momento o próprio Grêmio poderia ter sido seduzido, porque está precisando de dinheiro, sabe que seria uma forma de fazer algum tipo de negócio. O Ferreira ficou no Grêmio porque o Ferreira quis. O Ferreira não quis sair do Grêmio nesse momento. E eu estou fazendo esse destaque porque o Ferreira, desde que teve aquele problema jurídico lá, problema não, né? Ele se sentiu no direito, juntamente com o seu staff, de buscar fazer valer via judicial algo que ele entendia que era direito seu no Grêmio, e o Grêmio foi lá se defender. Mas independentemente do termo que a gente possa dar para isso, o Ferreira ali ficou de certa forma marcado por parte da torcida do Grêmio como cara que era ingrato, como cara que daqui a pouco não estava sabendo valorizar o clube que lhe abriu portas. Só que o Ferreira no ano passado, Pedro, ele foi o jogador de maior atitude nesse time do Grêmio. Os poucos momentos de lucidez que o Grêmio teve foram com o Ferreira. E vocês vão lembrar que...
Ele amadureceu nas rodadas finais
demais,
de um jeito fulminante.
E a estreia do Filipão, Maurício, que foi no clássico Grenal do Beira-Rio, ele tem uma lesão de joelho, que ali ele estava quase sendo negociado com o Atlanta lá dos Estados Unidos, e aquela lesão de joelho quase tira ele do restante da temporada. Então, o Ferreira sabe a importância que ele tem para o time do Grêmio e que, naturalmente, o Grêmio voltando para a elite, com uma boa atuação de temporada dele, ele ganha um outro tamanho também com o torcedor. Então, só para fazer essa parte aí, porque eu penso que o Ferreira foi uma contratação do Grêmio, a permanência dele.
Eu quero pegar esse gancho aí, Alex, porque tem algumas histórias envolvendo jogador de futebol profissional que se a gente não aprofundar e entrar na biografia do cara, as razões que o motivaram a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, corre-se o risco de uma enorme injustiça. É. Eu vou lembrar, por exemplo, a situação do Marinho. O Marinho, que está no Santos, que virou camisa 10 do Santos e tal, ele não mostrou em momento algum nenhuma vontade forte que o movesse na direção do Internacional. Aí você fica pensando, pô, ele é ressentido com o Inter? A questão não é ser ressentido. Ele é que sabe o que sobrou para ele como lembrança, ele sobrar dos coletivos que o Internacional fazia quando ele esteve no Inter e não teve nenhuma chance no time titular. E cansou de sobrar em coletivo daquela época. Eu não sei que tipo de cicatriz isso fez no jogador, a ponto de ele poder dizer hoje, com o mercado que ele tem, não, para o Internacional eu não quero ir, porque eu não tenho boas lembranças, eu não tenho vontade de superar, de passar por cima, eu não preciso. Eu lembro da história do Batista, ex-comentarista, um dos maiores volantes que eu vi jogar, o volante da seleção da Copa Argentina de 78. O Batista quebrou a perna jogando pelo Internacional num jogo que ele não precisava jogar, o Inter já estava classificado em 81, e o Batista ficou meio ano sem jogar. Ao final daquele meio ano, terminava o contrato dele. Ele se recuperou, e quando foi para renovar o contrato, ele propôs que nem houvesse aumento, mas foi proposto a ele que ele recebesse a metade, porque afinal não se sabia se ele tinha recuperado a forma ou seria o mesmo jogador. Ele foi para o Grêmio. O Grêmio depositou o dinheiro na Federação Gaúcha e ele foi para quem confiou nele. Você vai condenar o Batista por ter feito o que fez? Não, ele é que sabe o que sofreu para tomar a decisão que tomou. Então eu estou chegando no Ferreira, disse agora o Alex, não, o torcedor do Grêmio em algum momento pode ter tido uma impressão errada do Ferreira. O Ferreira é que sabe o que foi ter ido parar no Aimoré, depois não ser valorizado quando achou que devia, ele é que sabe. E a maturidade dele agora de permanecer no Grêmio ao invés de sair, dá pinta de que ele pode ser protagonista em 2022 vestindo azul, preto e branco.
Um abraço aos conselheiros Grêmio, do Grêmio, que num jogo na Arena, quando só convidados podiam entrar, xingaram com todos os palavrões xingaram possíveis Ferreira. O Ferreirinha numa saída do jogo. Um abraço.
Não, eu ia lembrar, Potter, que tem uma vertente sobre disputar a Série B que indica que o time da Série B tem que ser diferente, né? Tem que ser com jogadores mais competitivos. Já vi até alguns treinadores que militam na Série B dizendo que o time da Série A do Grêmio talvez tivesse problemas na Série B até entender o campeonato, enfim e tal. Bem, o time que o Grêmio vai começar na Série B, lá adiante, salvo alguma grande mudança, é praticamente o time titular, né? É praticamente o mesmo que caiu. É praticamente o mesmo que caiu. E aí o Grêmio está sendo coerente, porque o Grêmio dizia que o técnico estava bem, que o time estava jogando bem, então ele mantém o time, praticamente todo o time. Se o Douglas Costa ficar, então é 8 jogadores do time
em que era tese, titular. O Botafogo então,
o Grêmio vai para uma Série B.
O Diogo, em tese, o Botafogo é o 21º time do Brasil do ano passado, né? Essa é a tese.
Sim.
Então o Grêmio é melhor que o Botafogo. E o Grêmio é melhor que o Botafogo. O Grêmio que caiu, alguém vai ter que explicar melhor, sei lá, talvez com a passagem do tempo, né? Porque caiu cheio de bom jogador. Caiu com Kahneman e Jeromel no grupo. Com Rafinha, com Douglas Costa, com o Diego Souza fazendo um monte de gol. O Diego Souza fez um monte de gol na temporada. Com 2 goleiros que foram chamados para a seleção brasileira. Com 3-4 laterais esquerdos. Com o Wanderson surgindo.
Vilhaçante na seleção paraguaia, com o Borja na seleção colombiana.
É uma anomalia para os rebaixamentos. E o Grêmio conseguiu cair. E mais do que conseguir cair. Não é que o Grêmio chegou no final e caiu, não. O Grêmio ficou na zona de rebaixamento o campeonato inteiro. Então alguém vai dar uma luz, assim, sabe? E o Grêmio não falar daí sobre isso...
a convicção de subir com esse time.
Faz com que as coisas... Exatamente. O treinador. O Diego Souza vai dar uma voltinha e volta. Né? Ferreirinha tá aí. Quem é que saiu do Grêmio? Me ajudem. Rafinha saiu do Grêmio? Dos titulares.
O Alisson, Rafinha, o Cortez, o Alisson e o Wanderson.
O Alisson, Borja nem acabou a temporada como titular, né? O Wanderson nem acabou também, era meio reserva. Então o Grêmio aposta nisso. Essa aposta do Grêmio. Porque contratar ninguém vem. Se o jogador quer ir, pode ir pro, sei lá, pro Inter, pro Flamengo, pro Palmeiras e pro Atlético Paranaense nessa temporada, ele vai. Não vai pro Grêmio.
Jogar segundo divisão. Potter, a tua lembrança da importância dos jogadores é muito boa, mas ela tem que ser interpretada. Do tipo assim, ó. Kahneman e Jeromel, sim, jogaram menos de 50% dos jogos. O Rafinha foi reserva em alguns momentos, tá? Vamos lá. Bom, o centroavante, o Borja, ele da seleção colombiana, ele jogava muito bem na seleção, não jogava nada no Grêmio, porque ele estava muito mais preocupado.
O melhor momento do Grêmio no campeonato tem o Borja como titular.
Ele chegou bem no Grêmio.
Ele começou bem, até que ele foi para a seleção e se deu bem na seleção e parou de jogar voltou para a reserva, porque o titular era o Diego Souza outra vez.
Sim, mas então, ele chegou a colocar o Diego Souza no banco.
Hã?
Ele chegou a colocar o Diego Souza no banco.
Teve alguns momentos bons e logo depois, convocado para a seleção colombiana.
Não, que Pedro.
Se entusiasmou e não jogou mais Pedro, nada.
Pedro, eu vou Grêmio. Fazer a pergunta que eu queria fazer, tá? Eu parei de falar ali. O Grêmio sabe por que caiu?
Não.
Não, eu acho que sabe.
Não sabe.
Eu acho que sabe, porque sabe. Nesta pré-temporada, o Diego Souza está tendo atenção especial da preparação física que não teve o ano passado, e mesmo sendo o grande centroavante que é capaz de fazer tantos gols, ele estava 10 quilos a mais.
Eu relatei aqui algumas vezes o dia que nós fomos fazer o jogo, e Vossa Excelência estava junto, do jogo do Grêmio na Fonte Nova contra o Bahia. Eu relatei.
Vossa Excelência, aqui... eu gostei e achei merecido.
Não, por favor, não, nada mais do que apenas uma mera formalidade. Apenas
justiça,
claro, galera. Claro, apenas justiça. Claro. Mas Vossa Excelência lembra, até porque nós estávamos hospedados no mesmo hotel do Grêmio, então a gente passa pelo cara no corredor, passa pelo cara no elevador, conversa com um, conversa com o outro. E eu relatei aqui, o Grêmio, na sua parte principal, no cerne do Grêmio, o Grêmio tinha um entendimento que estava sendo prejudicado pela CBF. E nós sabemos que sim, houve erros contra o Grêmio, como houve erros contra praticamente todos os clubes do Campeonato Brasileiro. Mas essa
é a explicação furada de que mas não tem o que dizer.
Mas eu sei disso, Pedro, mas é por isso que eu te... Mas
o,
assim, ó,
o Grêmio com 110%
de convicção, o Grêmio, o cérebro do Grêmio, presidente Romildo, as pessoas que cercam o presidente Romildo, acreditaram que o Grêmio foi prejudicado por erros de árbitro.
Mas não foi isso que derrubou
o Grêmio.
O Grêmio nunca acreditou que fosse cair. O Grêmio olhava com a folha salarial de 15 milhões. Não,
o Grêmio e nós, né? Tu acreditava que o Grêmio cairia?
O Grêmio chegou vivo no último jogo, apesar de tudo.
Até o jogo contra o Sport Recife na Arena, tá? Sport Recife que vinha de 8 derrotas, que tinha feito 8
jogos que não marcava.
Campeonato.
8
gols ele tinha no campeonato.
Informação importante. Opa. Marco Souza nos avisa aqui no grupo, desculpa, Léo. Douglas Costa está saindo do Grêmio. Douglas Costa está saindo do Grêmio. Já tem informação que ele está saindo já da concentração.
Põe o homem no ar.
Por favor.
Está saindo da concentração?
Já. Ou seja, ou por um acordo com o Grêmio de afastamento, depois sai completamente agora para depois ver a vida. Ou já tem algum clube engatado para fazer essa troca.
Mas foi o que eu falei na abertura quando o Pedro me perguntou.
Tu falou ontem.
Ele quer sair.
Ontem, tu não
sei. Desde ontem a gente está falando. A informação inicial da proposta não foi minha. A informação da proposta era o Meneghetti. A partir dali que eu fui entrar em contato, eu ouvi isso. O Grêmio quer que ele saia e ele também quer sair. Eu sei que tem staff do Douglas Costa que fica lá. Não, porque ele não quer sair. Porque ele dá o sangue. Não, ele quer sair sem informação.
Porque ele dá nota oficial. E, gente, os sinais eram todos esses. Eram sinais burocráticos, teatrais. E o Douglas Costa estava falando em nota oficial. Não tinha conversado com o presidente do Grêmio ainda, Pedro.
A gente não faz força para não falar do Douglas Costa, mas ele continua sendo
assim. Não, mas o cara saiu da concentração. Agora não tem como. Temos um fato, né,
Pedro? Se ele sair, já era, né, Pedro?
Se ele sair, ninguém mais fala do Douglas Costa. Só lembranças de...
Não, eu não estou criticando ninguém. Eu estou dizendo que...
É o grande pepino que o Grêmio
tem. É o tamanho do cara, né?
Pepino é muito grande.
Tem duas.
É um pepino com casca Grêmio, grossa.
É feriado, porque libera o ano do Grêmio.
Isso não é pepino, Guerrinha. Isso é uma lavoura de pepino.
É, exato. Entendeu?
Eu tô me lembrando.
Agora, se ele tá saindo da concentração, muito provavelmente apareceu alguém interessado. Não é porque houve desacerto, ó, tu não vai receber, não. Aí ele vai dar chance pro azar, ele se afastou do trabalho.
Guerrinha.
Não, isso aí é certo que apareceu alguém no meio do caminho.
Guerrinha, vou usar da mesma força verbal de ontem do Bagé aqui. Isso é um erro do Grêmio. Um erro grotesco do Grêmio.
Tem um jogador que é um dos melhores jogadores da seleção brasileira em 2018. O Grêmio, na sua grandeza, que é infinitamente superior ao Douglas Costa, não tem capacidade de manter esse jogador e fazer esse cara jogar bola. Esse cara jogando bem na segunda divisão, ele vai pra Copa no Catar. Ele vai se esconder num país que ninguém dá bola pra futebol e não vai jogar Copa. É inacreditável a incompetência, sabe? Do Grêmio não sentar com esse jogador e falar assim, ó, foca no futebol. A gente vai continuar te pagando 1,5 milhão.
Deixa ele embora. Né?
Foca no futebol e fica aqui. E aí tu te salva com a torcida, que tu vai colocar o Grêmio de novo no lugar de onde não deveria sair. E o texto é teu, da tua nota. Da tua nota, diz que ia ficar aqui.
A nota sem vírgula, né?
Tá ali. Ali. Então, Preto, essa é a minha opinião sobre a saída do Douglas Costa agora.
Perfeito, precoce. Perfeito.
Um jogador de seleção brasileira, o Grêmio não tem habilidade de mantê-lo focado e fazer esse cara jogar bola. É uma inoperância completa. Um erro grotesco da direção.
Esculachou aí, Bagé.
Não tem dinheiro pra pagar também, né? Não consegue manter o foco e dinheiro também pra pagar.
Tá cheio de dinheiro. Acabou de vender o Wanderson aí. Milhões de euros, Diogo. Milhões de euros. E os cofres de antes, das super vendas.
Superávit, né? Superávit.
Tem dinheiro, o Grêmio vem com esse Miguel, o Grêmio não tem dinheiro. Não vem com esse Miguel. Era pra manter o Douglas Costa, um erro da direção do Grêmio. É isso que não, eu tenho pra falar sobre
Potter,
isso.
Potter, falando sério, eu acho que é Miguel mesmo. Porque o Grêmio acaba de vender o Wanderson, o Grêmio nunca teve prejuízo, o Grêmio nunca foi no banco, o Grêmio tava com dinheiro em caixa, o Grêmio tem dinheiro
pra receber de jogadores vendidos. Isso custa dinheiro pra limpar a folha.
Claro que o Grêmio vai ganhar menos dinheiro esse ano, todo mundo sabe disso. Agora tem dinheiro guardado, né?
Claro, claro. O Miguel pro Douglas Costa se aligerar e arrumar um clube e se mandar, senão ele não vai receber.
Parabéns, isso é Miguel, cara. Parabéns, Denis Abraão. Falei há pouco aqui. Até a chegada do Denis Abraão, eu sei que tem torcedor do próprio Grêmio que não gosta, porque são sommeliers de entrevista. Especialistas em entrevista. Não, porque a entrevista dele não é legal, que hoje em dia tem sommelier de tudo,
sommelier,
né,
mano? Sommelier,
principalmente no Twitter. Então, mas para quem não gosta, põe uma coisa na cabeça de vocês, porque às vezes a gente não gosta das pessoas, isso é do ser humano. Só que existe o não gostar e existe tu analisar o que está acontecendo. Então precisa ser amigo dele. Agora tem um detalhe. Enquanto não chegou na arena esse cara chamado Denis Abraão, ninguém dizia não para o Douglas Costa. Foi ele que disse não para a primeira festa, verdade. Foi ele que bateu no peito, que ele disse que tem cabelo no peito, e tem mesmo. Porque ele foi lá, bateu no peito, o seguinte, ó, a concentração vai ser antecipada. Derrubou o segundo casamento do Douglas Costa, a segunda festa. E agora foi ele também, já que ninguém diz, e se ele negar não tem problema, foi ele que puxou a fila
dizendo pro Douglas Costa. E eu não conhecia o Douglas Costa. E eu não conheci o Denis Abraão, Guerrinha, antes de casar, ele teria derrubado meu casamento também.
Tu vê? Eu não conheci esse homem antes. Ele disse que tem que cuidar dos negócios dele. Eu nunca perguntei para ele qual é o negócio que ele tem, mas certamente é cartório, né, Pedro?
Não, ele deve ser contra cartório, porque o que ele tira de casamento
não, porque na hora, é uma coisa lá, impressionante. É, mas tem que ir lá depois rasgar o papel, né? No cartório.
Não,
e
o Douglas Costa fez. Denis Abraão fez uma frase que me parece a mais importante. Quando a gente pergunta, assim como o Potter perguntou, como é que o Grêmio tem Kahneman, tem Jeromel, tem isso, tem aquilo, foi pra segunda divisão. Era uma baderna o vestiário do Grêmio. E a primeira frase dita pelo Denis Abraão, jogadores, foi o seguinte: quem não quer, me avisa, e a porta da rua está aberta. Como é? A serventia, será como é que é aquele
estado
que
tem? Da casa.
Porta da rua, tá? É serventia da casa.
Então eu quero dizer o seguinte: os jogadores que estão no Grêmio hoje, tá? Eles estão porque eles sabem que é importante jogar no Grêmio, que o Grêmio tem compromisso com seus profissionais, etc, etc. Terminou a baderna. O próprio, vou pegar o Diego Souza outra vez como cara que serve como esse exemplo. O Diego Souza jogará com 10 quilos menos. Jogará com 10 quilos menos. Portanto, ele pode jogar muito mais do que ele jogou ano passado, onde já foi importante. Por quê? Porque ele está fazendo um tratamento especial, tem 30 dias para ele treinar na pré-temporada, enfim.
Tem que botar o Grêmio essa história tá fazendo no, óbvio. No Instagram, porque vai virar um estouro no Instagram, porque eu também queria perder 10 quilos assim, Pedro.
Não, mas tu não joga futebol, pô. Tá. Eu quando vi tu
vai
jogar...
Vai sumir se perder 10
quilos. Não, mas time da equipe Atlântica, é muito tu era uma ferida, rapaz. Não te mete.
Não, eu optei por não jogar profissionalmente.
Tem uma equipe multidisciplinar, aliás, vocês por vezes são irresponsáveis.
Bajão, o Diego vai te apresentar
hoje. Sabe por quê?
Pedro,
sabe por quê? Opa. Outro dia... Chamado? Não, vocês todos, estou generalizando, vocês todos. Porque, Bajé,
tem chamado de alguém
que está me olhando sério. Tu pega, por exemplo, outro dia...
Bajé, tem chamado.
um chamado, por favor. O repórter Marco Souza está com a gente para trazer informação sobre Douglas Costa. Fala, Marco.
O Grêmio acertou agora o acordo com Douglas Costa e o contrato com o jogador está rescindido. Douglas Costa não é mais jogador do Grêmio e acerta nos próximos dias a sua ida para o futebol dos Estados Unidos.
Tá aí a informação, em seguida a gente vai repercutir. Deixa eu chamar o intervalo comercial, MLS. Mas não antes lembrar, hein? Não passe calor nesse final de semana. A Frigelar está com frete grátis na linha de ar-condicionado da Springer Midea e com os melhores preços de ventiladores do Brasil, tá legal? Acesse já www.frigelar.com.br. E o pessoal que está me perguntando aí, que eu falei daqueles, de todos aqueles hambúrgueres que tem a Pescari, estão perguntando, o pessoal que faz hambúrgueres, as hambúrguerias, tem de salmão, tem de cordeiro, tem avestruz e de pato. Então, empório.pescari no Instagram, tá? Entra lá logo, porque daqui a pouco termina, hein? Tá? Voltamos em seguida.
Depois do intervalo eu vou dar os valores, tá?
Do Douglas. Tá bom.
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Age tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Age é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Acesse consignado.age.com.br. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Sabe onde você encontra as melhores ofertas de verão? Só na semana especial de vendas da Seminovos Movida você ganha transferência IPVA 2022 grátis, um ano de garantia e pode pagar em parcelas de R$ 990 com a primeira só na Páscoa. As ofertas estão imperdíveis para você ter o carro que sempre quis, mas aproveite, porque é só de 19 a 25 de janeiro na Seminovos Movida. Vá correndo e curta o verão de novo carro. Consulte condições no nosso site seminovosmovida.com.br.
A Prefeitura de Canoas trabalha pra crescer. Trabalha, trabalha pra cuidar de você.
Com o IPTU a gente trabalha por mais qualidade de vida para a população. Em 2021, distribuímos mais de 68 mil cestas básicas para famílias carentes e reformamos os CRAS dos bairros Harmonia e Niterói. Por isso, você que optou pelo parcelamento do IPTU, lembre-se que a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro. Prefeitura de Canoas, juntos, trabalhando por um futuro melhor.
Faz Carrefour, que quer economia, faz variedade, faz com qualidade, faz.
Faz Carrefour,
tem ofertas, tem preço baixo também, promoções e muito mais.
Faz Carrefour,
tem feira e peixaria, tem açougue também, tudo fresquinho e muito mais.
Faz Carrefour,
traz toda a família.
A vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos está disponível. O governo federal está distribuindo as doses para todos os estados. Vacinar as crianças é uma decisão dos pais e responsáveis e é necessária sua autorização. Aqueles que quiserem vacinar suas crianças, procurem uma unidade de saúde.
Consulte um profissional de saúde para tirar suas dúvidas.
Saiba mais em gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Por que que eu escolhi investir no Sicoob?
Porque tem opções de investimento para todo tipo de investidor.
E você tem mais rendimento para suas aplicações.
É muito bom. Eu posso aplicar, acompanhar e resgatar direto pelo celular.
Para quem é principiante, experiente, conservador, arrojado.
Que além da alta rentabilidade, você aumenta sua participação nos resultados da cooperativa.
E para você, que sabe dar mais valor para o seu dinheiro.
Invista com o Sicoob.
O melhor retorno
para o seu jeito de investir.
São 2:03. Gimo Jato Seco, novo multi-inseticida aerossol da Gimo. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, qualidade, confiança e excelência em segurança. Frigelar, solução em refrigeração e climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral, Aurora, Agibank, agora é Agi. E planos de saúde, Sulmed, carinho pela vida. Douglas Costa não é mais jogador do Grêmio. E Alex Bagé tem números importantes para colocar.
É, bom, Pedro, a informação é a seguinte, já tinha marcado realmente, isso foi uma reunião que aconteceu do Douglas Costa com a direção do Grêmio, ele tem, que essa proposta realmente seria, como trouxe a nossa reportagem do Los Angeles Galaxy, mas uma coisa não está ligada à outra, uma coisa é ele receber a proposta e outra coisa é a conversa que ele tinha com a diretoria, que já seria uma conversa, que a ideia da diretoria era usar o termo que tu usasse no começo do programa, de repactuar essa dívida, o Grêmio teria que pagar 2,5 milhões de reais como uma parcela de luvas diluída no contrato do Douglas Costa, que seria agora em fevereiro. Eu obtive uma informação que é o seguinte, entre o valor do Douglas Costa, do acerto que ele fez com o Grêmio, e inclusive parte de empresários, o Douglas Costa levaria nesse momento do Grêmio em torno de 6 milhões. Mas a informação que eu obtive é de que esse valor vai ser parcelado em bastante tempo e que o Douglas Costa não receberia de forma imediata. Ou seja, o Douglas Costa faz um acordo em que ele abre mão de alguns valores, chega a algo em torno de 6 milhões, porque tem parte de empresário, ele parcela esse valor e ele não começa a receber nesse primeiro momento pelo acordo que ele teria com a direção do Grêmio e com o presidente Romildo.
E ele não recebe Bagé, a parte
o Marco da Souza frente que deu a informação. Governo, né? Só informação aqui, Leozinho, rapidinho. Que o Marco Souza está colocando mais informação aqui, Leozinho. O Grêmio, o acerto, ele inclui o pagamento dos valores em atraso de 2021, o proporcional aos dias de trabalho de 2022. A Juventus precisa ser comunicada ainda, porque ele ainda tem um contrato lá, até junho de 2022 com a Juventus, né? Mas quem acompanha as conversas, segundo o Marcos Souza, sabe que não vai ter nenhum problema com a Juventus. Então tá fechado mesmo. Vai lá, Leozinho.
Não, era a informação que eu ia trazer de que a gente estava trabalhando com a ideia de 40 milhões no contrato todo, e o Douglas sai só recebendo o que está atrasado, e teria um mês de salário atrasado, pelo que eu sei. Ele sai com o que está atrasado, o Grêmio repactua isso, e o que se jogaria para frente, como esses reforços mencionados pelo Bagé, e que engordam ainda mais todo o bolo Douglas Costa, isso não, o Grêmio se livra de pagar. Uma solução espetacular que o Grêmio encontrou para um problema que o Grêmio criou. Né, lá atrás, quando o Marcos Hermann fez a negociação,
paga o que ele já
Carlos
trabalhou.
Amodeu,
né, a lógica é essa, estava... que já trabalhou.
Exato, o CEO Carlos Amodeu, que estava junto na negociação, inclusive estava sendo par do Marcos Hermann no futebol, e o próprio presidente Romildo, que assinou, né, esse contrato. Ninguém sabia que o Grêmio ia cair, ninguém imaginava que o destino seria esse, mas o Grêmio resolve um problema que ele próprio criou.
Se eu falasse no dia da contratação do Douglas Costa, que o Douglas Costa sairia em janeiro de 2022... que ele mal jogaria no ano, que ele contribuiria de alguma maneira por não jogar...
Eu chamava você de colorado.
Para a segunda divisão, né? E que ele ainda, em alguns momentos, debocharia da torcida do Grêmio, vocês iam, desculpa pelo, porque agora vale, vocês iam me cagar a pau.
Pode ter.
Você ia ser chamado de
parcial. Que acabou sendo pior do que se imaginava.
Não é pior do que se imaginava, né? Diogo. Não é pior do que se imaginava. Nós temos o maior fiasco da história de um craque no futebol gaúcho.
Sem dúvida.
O maior fiasco, assim, eu não tô botando culpa em ninguém, porque no dia que contrataram o Douglas Costa, as únicas considerações que se colocava era: ele se machuca muito. Será que ele vai conseguir jogar depois de uma série de lesões? O ponto de
partida era muito
alto, aliás, Potter. Aliás, isso continuava, né? Mas assim, um cara desse tamanho, um cara que pode se recuperar a forma aí pra seleção brasileira, jogar a Copa do Mundo, esse cara custa caro, beleza. É muito caro, mas ele custa caro. Todo mundo acertou com isso. Agora sim, é um fiasco tremendo, e é um fiasco com muita, mas muita contribuição do Douglas Costa. Douglas Costa, ele fez algo, não só por não fazer, porque ele realizou atos. Uma coisa é tu se machucar e não conseguir jogar a temporada, beleza. Foi muito mais do que isso. O Douglas Costa foi um colorado com a torcida do Grêmio.
Se sabotou. Colorado. Ele se superou no fracasso. Eu lembro do Maurício, acho que caiu ali a minha conexão, Maurício. O Maurício fez essa comparação. No melhor cenário, o Grêmio ganha o Campeonato Brasileiro e ele volta à seleção. E no pior, ele se lesiona com frequência e não acontece nada. Pois foi pior do que se lesionar. Eu quero ele usar... queimou a relação dele com a torcida do Grêmio.
Eu quero usar uma expressão que eu não usei em relação ao Guerreiro, mas que foi levada como se eu tivesse usado. Quando eu disse que o Inter tinha pago um mico histórico em relação ao Guerreiro, falei da festa que foi feita e a punição que ele levou no outro dia. Não é porque tinha contratado o Guerreiro. Agora, neste momento eu vou dizer que o maior mico da história do futebol gaúcho foi feito pelo Grêmio na contratação com Douglas Costa. Por isso que tu acaba de enumerar, Diogo. Não apenas pelas lesões, as lesões foram o mínimo, mas o comportamento.
E o comportamento.
O comportamento, o comprometimento, a entrega, sabe? Aquela negação do Grêmio, aqueles pedidos de casamento em horas decisivas, aquele cartão amarelo maldito que ele levou no jogo, que depois o impossibilitou de jogar contra o Corinthians. Tudo isto leva à ideia de que o maior mico da história do futebol do Rio Grande do Sul está na contratação de Douglas Costa. E Deus é gremista, eu tenho dito, Maurício, Deus torce pro Grêmio. Não, o Grêmio se livrou desse troço aí, Maurício.
Deixa eu te dizer o que que torna a comparação ainda mais dolorosa para os gremistas, é que na segunda metade do campeonato, há um momento que o Internacional até comete um equívoco, sobre o qual já falei tanto que não vou repetir, mas ele determina que o fim da sua temporada é o Grenal. Pois aquele Grenal é uma vitória que acaba contribuindo gravemente para o rebaixamento do Grêmio, 1-0, gol do Tyson, que é o similar à contratação do Douglas Costa no lado do Inter, que entregou menos do que ele próprio gostaria, mas com uma diferença fundamental. Do pouco que ele entregou perto do que ele gostaria de entregar,
é que ele queria.
A entrega dele é o gol do Grenal que rebaixa o Grêmio.
A diferença é que ele queria.
Deixa eu só completar a informação, o Marco tá me mandando aqui, tá? É, como a gente já vinha dito, ele abre mão de tudo que receberia em 22, 2 meses de atrasado de 21, e esse saldo que ficou, 48 vezes. Ele vai receber os 2 meses atrasados, mais um proporcional de 22 aí, que deve dar 1 mês de trabalho, nem isso.
E que não começa agora, né?
Em 48 vezes.
Parece financiamento de automóvel. Na IESA garanto que é muito melhor que comprar um automóvel. Automóvel em 48 vezes, tu compra o que tu quiser, tu compra uma BMW.
Dá pra comprar híbrido, dá pra comprar elétrico.
Híbrido, elétrico. Lá na IESA tem todas as condições.
O Romário fez isso com o Vasco e o Flamengo.
Em 48 vezes na IESA, velho. É da IESA que tem carro
nisso. Pedro, na verdade, essa é a parte gremista dessa saída do Douglas Costa, né?
Exatamente.
Essa é a parte gremista da saída do Douglas Costa. Né, alivia as contas desse ano, né? Sim, que serão mais pesadas, né? De alguma maneira.
Exato.
Mas sai, criou um probleminha. Sai, né? Todo mundo sabia que ninguém mais se queria ali. Nossa. Então, quando todo mundo não quer mais, tem que acabar o namoro, óbvio. E aí, como prêmio, vai morar em Hollywood.
Hollywood. Agora, uma coisa
que vai pagar esforços aí, o Grêmio.
Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta não é o Bolzan, então, né?
Não.
Ele também.
Tá, mas eu quero dizer o seguinte, ficou um probleminha que eu quero tratar com vocês logo depois do intervalo comercial, que eu acho que é importante. Não tendo Douglas Costa, Jonathan Robert temos fez cirurgia.
Hein? O Janderson aí. O Janderson.
Bom.
Não, e o Campaz joga com o Benítez, Campaz, Ferreira dos lados, Diego Souza, centroavante.
O Lukaku do Inter vem de um ano parado, aí vocês transformaram ele num fenômeno. Eu tenho que acreditar
que eu acho que o Grêmio tem que apostar no Luan.
Quem é o Lukaku?
Na ponta dos cascos lá no Corinthians.
Como é que é, Moraes?
Pagar 1 milhão pro Luan por mês e trazer o Luan de volta, Pedro. Né? Só assim pra se redimir.
Janderson vai resolver.
Janderson vai resolver.
Para de secar a contratação do Janderson.
Eu falei que ia ser MLS, hein, Pedro? Tu nem me parabenizou. Pô, a MLS levou o Pato pra lá, que nem jogou. Imagina se não vai levar o Douglas Costa. Levou.
Vamos ver se o Douglas Costa vai jogar
agora,
lá
agora
também.
Tem uma coisa. Por que foi rescindir hoje, dia 21, né?
Essa conversa deve ser cruel.
Podia ter rescindido 19, que era a data do casamento, porra.
Pra que ele tem o texto, né? Pra que aquele texto?
Bom, atenção, convidados do casamento do Douglas Costa.
Vai sair.
Informação que eu trago, eu quero parabéns atenção, depois, tá, Pedro?
Atenção,
tá, vai sair o casamento no Copacabana Palace de Douglas Costa. Essa informação, preparem vestido, preparem os paletós, preparem as passagens aéreas. Tá na hora, agências de viagem, convidados, agora vai rolar. Copacabana Palace, Douglas Costa, 2022.
Ah, vem a noiva... toda de branco, e vai dar o casamento. Intervalo comercial, voltamos em seguida.
Timo. Judite, o próximo.
Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco.
Ué?
Insetos.
Insetos?
Vou ter que congelar a carne.
Toma aqui, Bagual. Gimo Open Air.
diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco.
Vou mostrar pra eles.
Judite, o próximo. Timo.
Com mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde, a Sulmed oferece o que há de mais moderno em assistência médica para você, sua família ou empresa, aliando tecnologia a uma ampla rede de atendimento. Proporciona um serviço completo e diferenciado em planos de saúde, odontológicos e de medicina ocupacional. E tudo isso garante uma presença e um carinho que fazem toda a diferença. Sulmed, carinho pela sua vida.
Chegou a promoção na Frigelar. Tem prêmios todos os dias. A cada R$350 em compras nas lojas físicas ou app Retira, você ganha uma raspadinha. São 6 mil prêmios entre guarda-sóis, cadeiras de praia, coolers e camisetas. E nas compras acima de R$350 em qualquer canal de vendas da Frigelar, você cadastra a nota fiscal em promoçãofrigelar.com.br e concorre a 5 chances de ganhar 10 eletros para renovar o seu lar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro.
Nissan Frontier XE 2022. A IESA Nissan tem o maior estoque do estado à pronta entrega. Venha fazer um test drive na picape vencedora de todos os comparativos e aproveite um baita desconto de mais de 30 mil reais. Isso mesmo, mais de 30 mil reais de desconto. A Nissan Frontier é demais. Juntos, salvamos vidas.
Eu me coloco. Desde pequena, viajamos juntos para a casa da praia. E o pai sempre ali no volante, respeitando, se colocando no lugar dos outros que estão na estrada. Hoje sou um reflexo dele e quero continuar passando a mesma empatia adiante.
A gente esperou o ano todo por esse momento. Nessas férias, vá com calma e siga passando a empatia adiante. Detran e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
Escanteio cobrado, a bola bateu no poste, um rebote, o goleiro pegou o gol! Gilmar, o Inter é campeão! É mais um título, é o que faltava, o Inter agora é tudo, rigorosamente tudo! O Inter é tudo, rigorosamente tudo! E você, torcedor colorado, tem todos os motivos da vida para ter orgulho do seu time!
Jogadores para que eles cantam com a torcida!
Gaúcha, sempre ao teu lado, ouvindo, amplificando, sendo a tua voz.
Olá, meu nome é Diego Brombila, sou morador de Esteio, sou ouvinte da Rádio Gaúcha há mais de 15 anos e também estou na contagem regressiva para os 95 anos da nossa rádio.
Faltam 18 dias. Parceria Gimo, qualidade comprovada.
São 2:18, esse é o Sala de Redação. Alex Bagé, o Grêmio perde dois jogadores, um por lesão, outro porque sai do clube, Jonathan Robert e Douglas Costa, respectivamente. E agora, como é que faz o treinador?
É, o Mancini tem um problema agora, sem dúvida nenhuma, né? Porque uma coisa é a gente discutir se o Douglas poderia jogar ou não, se ele era caro, se foi fiasco ou não. Outra coisa é considerar que para o atual time do Grêmio ele poderia sim ter uma certa importância, né? Que ele jogasse meia dúzia de jogos, a gente sabe que ele tinha uma capacidade técnica, mesmo sem querer, mesmo sem vontade, tudo aquilo que nós já discutimos. O Mancini vai ter que buscar dentro do próprio grupo. Porque o Janderson, que foi contratado, eu fiz a brincadeira ali, transformando o Janderson até num jogador maior do que ele realmente é, mas ele é um jogador de extremidade de campo. Então ele, em tese, se encaixaria ali. Não estou comparando ao Douglas Costa, mas é uma realidade. Não tem o Douglas Costa, não adianta ficar chorando. O Mancini tem um baque, porque sem dúvida nenhuma, esse garoto que acabou, eu penso que seja o grande problema do Grêmio para o ano, porque o Jonathan Robert encerra o ano muito bem e ele dava a alternativa de ser um jogador de lado de campo e um jogador por dentro também. Sinceramente, sem dúvida nenhuma, uma perda muito grande para um treinador
que já começa... Mas está pré-formado, Alex. Está pré-formado o time do meio para frente, com o Benítez partindo do princípio de que ele vai conseguir fisicamente dar a resposta. O Campas, que não é o 10 e pode ser um segundo atacante com chute de média distância e infiltração. O Ferreira do outro lado e o Diego Souza ficou para ser 9. Então, você faz do meio para frente na Série B, Benítez, Campas, Ferreira, Diego Souza.
Mas não dá, Maurício, o Benítez não consegue jogar do lado.
Não, e ele outra, não é do lado, ele é por dentro. Não, do lado é o Campas.
Também não, sabe por quê? Porque o Grêmio tá jogando, o Grêmio pelo menos terminou a temporada jogando numa ideia que o Tite usa na seleção, né? Com dois caras abertos do lado, sendo que
são eu acho que o Campaz é centralizado.
O Campaz estava jogando por trás do centroavante,
Até porque se ele
fosse. Ou ele põe lado, como segundo atacante, né?
Se ele fosse lado, não precisava buscar o Janderson, né? Buscaram o Janderson justamente para isso, para ser o lado. E quem vai, eu acho que, eu ainda aposto muito, eu não sei o que está acontecendo com aquele menino que foi para Curitiba.
No transição.
Guilherme Azevedo.
Eu vi aquele menino jogar no time do Grêmio e ele me chamou a atenção, ele é atrevido, ele é ensaboado, ele vai para cima. Depois ele sumiu. Eu não sei.
O Grêmio liberou ele e ficou com o Léo Pereira. Nunca entendi.
No Curitiba ele não foi efetivo. Mas o Janderson, Bagé, que vai ser a alternativa natural... Ele requer uma pequena adaptação, porque o Janderson joga preferencialmente pelo lado esquerdo, né?
Leonardo,
esse cara pelo lado direito. Opa!
Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que não dá para fazer com o Campaz um tipo de atuação ou alguma semelhança com aquilo que faz o Marinho lá no Santos? Não, jogando pelo lado direito, entrando pelo meio com o pé esquerdo, essa coisa toda. Não tem uma certa semelhança a isso?
O Grêmio dá para fazer?
O Grêmio tentou isso, mas viu que ele não tem uma... O Campaz, ele é o típico jogador colombiano, né? O colombiano, ele tecnicamente ele é muito diferente, mas ele tem uma certa dificuldade de engajamento tático, assim, vamos dizer, no jogo. O Campaz foi tentado do lado, mas ele começa a render no Grêmio nessa função em que ele joga por trás do centroavante e joga livre, né? E ele foi muito bem. Eu acho que vai acabar entrando o Janderson. O Campaz vai disputar com o Benítez, que não é um cara de muita mobilidade, é um cara mais do toque na bola. Tem um menino subindo... do sub-20, o Rubens. Ele tem 19 anos, ele é baixinho, atarracado, ele é veloz, ele é um jogador agressivo e ele sabe joga nas três ali da linha de meias.
Mas ele é mais testado.
Tem outro jogador agora pro lugar do Douglas Costa que eu experimentaria ali, que é o Elias.
Também.
De todos os outros que eu vi, o Elias é um jogador que me chamou a atenção. Tá? Daqui a pouco ele foi arquivado. Ele é um jogador forte, é veloz, tem drible.
Ele se acostuma mais a jogar no outro lado, né, Guerra?
Mas ele seria gosta possível. Mais do lado esquerdo, eu sei, sentido. Mas...
Pode inverter com o Ferreira?
Vamos combinar o seguinte, nenhuma das alternativas que a gente está citando é uma alternativa ruim, tá? Esse jogador que vem do Atlético Goianiense é um velocista que já jogou com o Mancini e pode ter a confiança de recuperar ainda mais futebol com ele. O Campaz é uma experiência que me parece muito possível de ser feita pela sua capacidade de conclusão e infiltração na área. É uma experiência que vale testar. E essa que o Guerra traz agora é o lugar original do Elias. Se pela direita ou se pela esquerda, hoje em dia você não tem um cara que joga de um lado só. Então qualquer dessas alternativas com o Benítez por dentro me parece um Grêmio bom o suficiente para enfrentar a Série B que se desenha.
Só tem um negócio contra o Elias que, na opinião das pessoas lá do Grêmio, o Elias tem que ser centroavante. E ele, eu entrevistei ele no Paredão, ele disse, eu gosto de jogar pelo lado. Né? Ele não mostrou assim um interesse maior de ser centroavante.
Ele mas flanco porque, caindo por dentro.
Mas por que ele tem que ser centroavante? Eu perguntei para uma pessoa do Grêmio. E essa pessoa me disse assim, foi feito um teste com ele, e ele, quando joga pelo lado, ele demora muito para recuperar o fôlego. Como centroavante, ele vai... se desgastar menos, ele vai recuperar o fôlego mais rápido. Pode ser um detalhe, pode ser, são detalhes que a gente não tem, né? Internos, avaliação médica. Então, o Grêmio pensa nele como centroavante por isso, porque foi feito um teste e quando ele volta para retomar a Lípia jogando pelo lado, a respiração dele demora muito mais do que quando ele está como centralizado.
O arquivamento dele se dá, Guerrinha, naquele jogo contra o América, em que ele joga pelo lado e até o lance do gol ele não acompanha o cara que avança, e o Mancini tira ele do time e ele não volta mais. No time de transição ele é um 9, né? Ele é centroavante, ele não está jogando do lado. O Elias seria, o Grêmio não joga, agora tá, até está jogando com dois caras mais enfiados, mas esse segundo é um meia. O Elias seria um segundo atacante, a função dele é segundo atacante. Ele não é nem o extrema para fazer o área a área, para fazer o corredor, e ele também não é 9, embora ele possa fazer. Mas ele seria um segundo atacante, a questão do Grêmio...
Ele sabe, né, fazer gol, né? Tem facilidade para fazer gol. Agora, o Douglas Costa...
É que nós estamos concluindo que há opções, né? Apesar da saída desses dois jogadores...
Não seriam as primeiras, claro, mas tem opção. Agora, eu estava aqui relendo algumas coisas dos últimos dias do Douglas Costa, né? Olha, a noiva dele, a mulher dele, que tome cuidado, porque se ele tiver a mesma sinceridade que ele teve com a torcida do Grêmio nas últimas notas, que ele amava, que ele ia jogar, que ele ia ficar, toma cuidado aí que...
Tem que começar a chamar a padre, diz que é repetir, vou repetir, vou ficar e tal.
É, não, outra, não, cara, que coisa bem... Olha, eu vou me controlar para não falar um palavrão. Colocaram na nota e depois ele colocou no story. Não acreditem em fake news. Coitadinho. Era culpa da imprensa, era culpa da diretoria. Coitadinho do Douglas Costa. Foi um fiasco pior do que o Ronaldinho, que foi um ingrato com o torcedor do Grêmio. Mas, poxa, o Ronaldinho, um dos melhores jogadores da história do futebol. O Douglas Costa virou pior. Lá em Bagé se diz, virou o coxo. Onde ele comeu, ele saiu do Grêmio, ele só é o que ele é hoje, graças ao Grêmio. E ele foi extremamente ingrato, mal educado, ele xingou torcedor. Já vai tarde o Douglas Costa, pena que ele durou tanto.
Deixa eu trazer um outro nome aqui, né, para jogar do lado,
Diogo. A gente está acostumado com isso, né, Leozinho? Mas que fica assim para a gente saber que não dá para acreditar em declarações oficiais, né? A gente fica acreditando num teatro que às vezes dirigentes até precisam dizer algumas coisas, porque é leads do cargo, se chama isso. Assim, tecnicamente falando, não dá pra acreditar em algumas histórias aí, né? E esse caso do Douglas Costa é exemplar.
No dia da nota, a gente leu ela no timeline, parágrafo por parágrafo, e entraram com a gente no ar, no timeline, junto comigo, com a Kelly, o Davi tava em férias, Leonardo Oliveira e Andrezinho. E no parágrafo que ele falava que não jogaria em nenhum outro time do Brasil. E o Léo vai lembrar que eu enfatizei isso. Ele tá dizendo que ele não joga em nenhum outro time do Brasil. E que não jogaria num time forçado. O que, que ele tava dizendo? Que não adiantava o Grêmio querer mandar ele para qualquer time. Ele só iria pro time que ele queria. E nenhum do Brasil. Cumpriu. Manda, pelo menos seja, essa parte da nota, ele cumpriu na íntegra.
Quem manda nesse negócio sou eu. Basicamente foi isso que o Douglas Costa
falou. Mas até acabou tendo uma solução... Acabou tendo uma solução boa pro Grêmio. O Grêmio tinha uma dívida de quase 40 milhões e agora vai pagar 6.
Excelente.
Só para completar ali, Pedro. Só para completar, eu ia citar mais um nome pro lado direito. Eu quero saber quem vai jogar, cara. Eu tô curioso para saber quem vai jogar. O Rildo é um cara que tá bem no transição. Vai começar o gauchão. Daqui a pouco ele fez a Série B pelo Brasil de Pelotas. Até foi um dos poucos nomes que se salvaram lá. É um cara que daqui a pouco pode ser uma alternativa barata. Nossa. E o Grêmio não precisa gastar.
Nós estamos
indo para o final de semana. Só uma notícia sobre o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, com o rebaixamento, só sobrou um jogador do plantel passado lá, sabia? Só o goleiro.
Poxa.
Só o goleiro. Tudo. Ele refez todo o time. Eu ontem entrevistei para futuramente botar no ar o treinador do Brasil. Ele está levando muita fé no Juliano, que é um volante que jogou pelo Caxias. Está com 31 anos. Eles fizeram
Bom jogador.
Eles fizeram um time assim, experiente, utilizando meninos da base. O Brasil também quer botar os meninos da base para tentar fazer dinheiro, né?
Claro.
Tentar fazer dinheiro.
Guerrinha, são 2h28, Guerrinha. Está terminando o sala de redação. É uma sexta-feira, um calorão danado. E eu estou pensando o seguinte, Guerrinha. É o último fim de semana que não tem futebol. Que esses vagabundos
da RBS, do sala de redação... Para vocês, para mim não.
Do Eu saio de férias.
Eu trabalho todo final de semana tendo futebol.
Trabalho onde?
Mas como que não? Tu não ouve a Rádio Gaúcha final de semana?
Para com isso, cara.
Aliás, um amigo meu mandou uma boa aqui.
Vai pro estádio trabalhar, rapaz, tá?
O Douglas Costa.
Essa vagabundagem que vocês estão
fazendo. Mas a gente vai fazer show lá.
Tomando dinheiro da RBS sem dar retorno.
O Douglas Costa.
Terminou porque a partir de quarta-feira tem gauchão e todos os fins de semana vocês vão trabalhar, tropa de vagabundo.
Eu não vou trabalhar, mas quero. Eu não vou trabalhar, mas quero deixar uma coisa clara.
Gauchão agora é quarta, Pedro, ninguém vai trabalhar fim de semana.
No Lami entra rachando a gaúcha.
Eu sei, eu vou ouvir vocês.
Um amigo meu me mandou aqui que o Douglas Costa é tipo um sítio. Foram duas alegrias. Que o sítio é quando tu compra, depois quando tu vende, né? O Douglas foi quando chegou a primeira e agora quando ele tá indo embora.
Mas e o Pedro Ernesto monetiza o sítio, aí ele tem uma alegria permanente. Certo?
Aí lá é outro papo.
Ele faz show no sítio.
Lá o sítio é demais.
Tu vive pegando uma costelinha lá e fica falando de sítio. Dá uma bola, cala a boca, não te mete. Kelly Matos, eles vão trabalhar domingo, Kelly Matos. Fim de semana que vem ninguém vai pra praia, Kelly Matos.
Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não, porque a gente tá aqui.
Mas ninguém ouve ninguém aqui.
O Gauchão agora é quarta-feira, ninguém vai trabalhar fim de semana, gente. Domingo não tem. Quartas e sábados, mas pode ter jogo aos domingos.
A televisão mostra quartas e sábados.
Quando esses óculos que tu estás usando, Kelly Matos, ficarem velhos.
Tá bonito, hein?
Tu me vende que eu vou dar pra patroa de presente.
Eu não posso fazer merchan, mas o Potter pode. Onde é meu óculos, Potter?
Deixa eu saber uma coisa.
Em Paris?
Ele deixou tu Nova sair York? De casa. Ah,
não,
assim.
Isso é de Paris. Isso é Nova York. É. Ele deixou.
Deixou sair de casa. Pra freeway, assim.
Agora tu vê.
Ele vai
primeiro que homem nenhum diz o que eu tenho que fazer. Primeiro
não,
ponto.
Já
é aquela patada, né?
Falando sério, tem que bater o ponto. Como é que não tem que bater o ponto?
Esses homens aí, a passagem é mais cara que ele, né?
Ei? Não, eu pedi pro Potter. Potter não tá mais aí, não?
Tá, acho que não. Tá aí.
Não tá. É que eu. Esse óculos é. E eu, né, eu tô tendo cuidado aqui de uma nossa. Uma apoiadora da Rádio Gaúcha, né? Então ele não é de Nova. Ele parece, né, de Nova York, de Paris. Ele é de Porto Alegre, tem na nossa parceira do Timeline, Must Be Ótica. Quem está. Peço licença ao Sala de Redação, porque ele é um patrocinador do Timeline.
Por favor.
Então, peço licença.
No Sala a gente tem muito cuidado. Sem pensar muito.
Mas eu vou te dizer, se fosse eu.
Vocês estão demais. Eu daria, tô morrendo, Guerrinha, com você.
Eu não diria pra ti, não sai com esse óculos. Eu diria pra ti assim, deixa eu ver, e deixaria cair no chão pra quebrar. Mas tu não ia sair com óculos. Não, isso é um perigo, é um perigo.
Esse Guerra. Gente, primeiro, que bom estar aqui com vocês.
Mas tu não tá em casa, né, Kelly?
Eu vou...
Tá em casa, né, Kelly?
Não estou em casa nenhum dia, né? Eu tô trabalhando presencial na redação da Rádio Gaúcha. Nas avenidas, eu brinco que eu tô sempre em Cancún, né? Entre a Érico Veríssimo com a Ipiranga, são duas avenidas muito famosas de Cancún, mas eu estou hoje com a nossa cobertura Verão na Gaúcha, com o CE Equatorial, nós estamos aqui com o nosso estúdio móvel, que é o Laranjinha, quem passa por aqui, né, é à direita, onde funcionava o antigo pedágio.
Vou te buzinar quando eu passar aí,
pode
tá?
Pode buzinar. E os ouvintes são tão queridos que eles vêm aqui. Da outra vez que eu estava aqui, eles trouxeram água. Teve gente que me trouxe chocolate.
Quando só o alemão, não vai ninguém.
É sobre isso, né,
Pedro? O Rodrigo Lopes deixou no estúdio, é isso?
Não.
O Rodrigo deixou no estúdio, não levou ele para aí.
Eu quero saber por que essa barbada... Não, eu quero saber por que essa barbada do Rodrigo Lopes, se tu vai para esse calorão... E ele fica dentro do estúdio com ar-condicionado. O que que ele tem que nós não temos?
Temos que perguntar para ele, Guerrinha.
A resposta é simples. Com aquele eles vão buzinar.
É verdade, Guerrinha.
Aquele é meio feio também, né?
Aquele tá com 35 graus nas costas lá, 42 de sensação térmica. Tá bom ficar aqui, né? Acho que eu não vou reclamar, 42. Nem invejo a Kelly, não. Desejo um ótimo programa para Kelly, eu apoio daqui, tá tudo bem.
42 de sensação térmica. Os ouvintes já passaram aqui. Enquanto vocês estavam falando, já teve gente buzinando. Podem buzinar, podem parar para tirar foto. A gente está super cuidadoso aqui, né? Nesse momento que eu estou falando, estou sozinha, então não estou com máscara, mas eu posso botar máscara agora. Estou com a minha PFF, que é a doutora Lúcia Pelanda, da Fundação.
A Kelly botou os fones e óculos. A Kelly botou os fones e os óculos para não ser reconhecida.
Terminou o programa, entendeu, Pedro?
Terminou, gente. Programa. Olha que vão nos
xingar. O Pedro quer ir para a praia e vocês não param de falar.
O Pedro quer pegar.
Tá claro. Vamos fazer o seguinte, Carioca. Aqui, ó, nós vamos fazer em couro hoje. Vamos fazer diferente. Tá? Numa saudação especial, a coitadinha daquele Matos que está levando 42 graus na cabeça. Isso é uma barbaridade.
Não, isso
foi
é,
a Andressa
isso é
Xavier que te botou isso aí.
Eu
vou falar com essa Andressa Xavier, que é a nossa diretora, para ela terminar com isso. Tá?
Tô até de camiseta. Olha aqui,
não
ó,
vai
verão
adiantar
na
nada.
Gaúcha.
Quem manda é Andressa.
Verão na Gaúcha.
Não vai adiantar nada. Quem manda é Andressa.
Verão na Gaúcha,
não,
eu falo, nós toda aí, sexta a gente está aqui.
Se ela manda, eu falo pro Diório, o Diório chega e põe
agora
na mesa.
Agora, Andressa é mulher de ouvir homem também, gente? Era o que me falava,
aquele, né? Aquele Matos no pedágio.
Claro que não.
Aquele Matos no pedágio vai causar um gasto de bateria nesses caras aí, meu senhor de Deus.
Eu vou acabar com vocês todos. Pedro Ernesto,
é melhor
tu te
ele,
manda
é
daqui, Pedro.
Não,
é
eu
melhor.
Quero o seguinte, tá o Bagé, tá o Guerrinha, tá o Leonardo, tá o Diogo, tá também... O Rodrigo Lopes, eu quero que, lembrando que está terminando a sala de redação, eu quero que vocês anunciem em coro o que vem aí.
Boa, Pedro.
Vem
o
aí.
O Gaúcha.
Hã? Mó.